A gente tem refletido aqui sobre o problema da demora divina, né? Os irmãos que estão nos acompanhando na quarta têm observado isso. Aquela sensação que parece que Deus demora em chegar para nos socorrer. É como se o relógio de Deus andasse sempre atrasado em relação aos meus problemas. É aquela sensação de que eu sou mais rápido que Deus para resolver os problemas ou indicar a solução. Aí muitas vezes eu caio na tentação de querer indicar para Deus quais são as soluções para aquele problema. É informar como é que Deus deveria agir. Às vezes eu tenho a sensação de que eu agiria melhor do que Deus em certos problemas. Então nós convivemos, eu acho que não é apenas eu. A gente convive com essa aparente morosidade de Deus. E isso fica ainda mais acentuado quando nós estamos em crise, quando nós estamos sofrendo. É assim com você também? Essa sensação de que parece que Deus às vezes está atrasado? Aquela ideia de que os nossos problemas, eles gritam para o senso de urgência de Deus. Quando eu estou sofrendo, a gente quer acelerar o relógio de Deus ou atrasar o nosso, para que as coisas se resolvam. E nesse tempo, então, nós temos olhado para uma história na Bíblia, que é um relato de algo que aconteceu. É uma narrativa impressionante quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. João registra esse episódio. E fica muito clara a sensação de que Deus parece que atrasou naquele dia. A narrativa que nós já lemos, hoje eu estou só sintetizando, nos mostra que Jesus foi avisado de que Lázaro estava com uma doença grave. E Jesus é avisado, mas ele resolve então ficar ainda mais um tempo onde ele estava. E quando ele vai até a cidade, até a casa de Lázaro, ele chegou 4 dias já da morte de Lázaro. Aí ficou aquela sensação das irmãs e das pessoas que Jesus chegou atrasado. Que se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, talvez as coisas seriam diferentes. Ali tem todo o trama e a trama desse episódio. E nós dividimos em 4 partes isso. Nós começamos a primeira etapa lá no dia 11 do 8, que ficou registrado. Se você não acompanhou, você pode voltar aí nos arquivos do Facebook e ver o que nós falamos lá. Mas nós dividimos em 4 partes, sendo que a primeira parte a gente fala sobre como que Deus é soberano, né? Deus é soberano em conduzir as coisas no tempo que, de fato, Ele entende que é perfeito para nós. E aí, como a gente, às vezes, quer acelerar Deus, a gente pode cair na tentação de querer manipular Deus e fazer Deus agir. Então, a gente aprendeu naquele primeiro momento, a soberania de Deus, que Deus trabalha no enquanto, no hiato, né? Deus trabalha mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada. Deus trabalha no enquanto. No segundo encontro, nós falamos que Deus é maior do que a nossa teologia. Isso nós trabalhamos no dia 18. E é aquele alerta para o tipo de fé que muitas vezes nós temos, que limita o agir de Deus. Tem muita gente que amarra o agir de Deus à sua teologia. É como se Deus devesse comportar exatamente como ele crê. Os irmãos sabem que eu sou preocupado com a teologia, e eu tenho a teologia, na verdade, todos nós temos uma teologia de estimação. E muitas vezes essa teologia parece que ela inibe ou quer inibir Deus de agir, ou acelerar Deus de agir. Então, nós aprendemos que Deus, ele é maior do que a nossa teologia. Nós precisamos conhecer mais da pessoa de Jesus. Por isso que nós examinamos as Escrituras. Então, nós aprendemos que, especialmente em momentos difíceis, quando as respostas não são simples, nós precisamos, de fato, esperar Jesus agir e conhecer mais dele nesses momentos. Então, Deus trabalha apesar das nossas incompreensões e dúvidas. Deus trabalha no hiato, Deus trabalha, né, no enquanto. Deus é maior do que a nossa teologia, por isso Ele trabalha apesar das nossas incompreensões e dúvidas. Depois nós falamos de um Deus que chora junto, quando aprendemos com Maria. Né? É o lado humano de Jesus. Né? É Deus que conhece a nossa dor, Deus que se identifica com o nosso sofrimento, Deus que se identifica conosco na dor. E aí nós aprendemos sobre esse Deus que enxerga as nossas lágrimas, um Deus que trabalha na nossa dor. Um Deus que trabalha no enquanto, no hiato, no silêncio. O Deus que é maior do que a nossa teologia, que trabalha além das nossas incompreensões e dúvidas. Um Deus que trabalha na nossa dor. Na quarta-feira passada, nós tivemos a grata satisfação de ter o testemunho da vida, do Biblecast, Davi Guimarães, onde nós falamos um pouquinho também sobre essa demora de Deus, e ele contou a experiência da luta dele com a Covid, quando ele ficou entubado, e ele contou várias experiências. Então, nós podemos aprender sobre essa demora, entre aspas, divina, na vida desse irmão, que, graças a Deus, nós estivemos orando por aqui, e depois dessa luta ele está recuperado. Se você quiser saber dessas ministrações todas, você pode visitar nossos últimos encontros aí. E hoje queremos falar sobre o Deus do quarto dia, esse Deus que trabalha no impossível. E eu queria convidar você a ler João capítulo 11, a gente vai ler a partir do 36. João, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com a pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas e linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Até aqui, amados. É impressionante essa história, e eu quero dividir com os irmãos uma pequena panorâmica do livro do Evangelho de João. Aqui está o sétimo sinal, o sétimo ato miraculoso que o João escreve sobre Jesus. Basicamente, o capítulo 11 é uma divisão do livro de João. Jesus, ele fez inúmeros milagres. E a gente percebe isso na coletânea dos evangelhos. Mas João parece que ele escolheu esses milagres para deixar claro que Jesus era o Cristo. E a ideia era que cada milagre fosse apontando para uma crescente, como um espiral crescente de revelação desse Messias, para despertar a fé nas pessoas. Esse é o propósito que o próprio João deixa claro no seu livro. Ele escreveu todos esses milagres para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Messias enviado. Então, quando se faz uma panorâmica, porque basicamente esse aqui é o último milagre que João escreve no livro dele. Então, ele tem 7 momentos de sinais miraculosos. O primeiro sinal está no capítulo 2, quando ele transforma água em vinho. Todos nós conhecemos esse como o primeiro milagre de Jesus. Jesus faz isso numa casa durante a festa de casamento. Só aquelas pessoas ali perceberam isso, mas a fama de Jesus começou a crescer. No capítulo 4, ele tem o seu segundo milagre registrado por João, que é a cura do filho de um oficial. Né? E é interessante porque Jesus cura esse menino à distância, sem tocar, sem sinais, apenas com uma palavra de autoridade. A distância, a quilômetro de distância, Jesus cura esse menino. É interessante pensar num milagre sem sinais, mas aconteceu. No capítulo 5, a gente vê a cura do paralítico no tanque de Betesda, lá em Jerusalém. Esse moço estava há 38 anos, aprisionado de uma paralisia. E Jesus cura isso num sábado. E isso vai despertar a ira dos religiosos. É interessante observar como que Jesus fere princípios religiosos daquela época. No capítulo 6, nós temos dois milagres. O primeiro é a multiplicação dos pães que alimenta 5 mil pessoas numa praia. Isso é impressionante. Agora é muita gente sabendo do milagre. Isso está espalhado, está na praia, 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Deixa muito claro isso. E o outro milagre do capítulo 6 é quando Jesus acalma a tempestade andando sobre as águas. Parece que são dois milagres aí, né? Ele andando sobre as águas, e ele faz isso no mar, à noite, e na presença apenas dos seus discípulos. Amados, e a gente vê essas categorias, essas formas de milagres, e João vai chegar no capítulo 9, agora num milagre impressionante, que é a cura de um cego de nascença. É, também foi num sábado, e esse milagre causa grande discussão entre os religiosos, inclusive entre os familiares daquele cego. Porque agora a identidade de Jesus começa a ser questionada, porque curar um cego era um sinal claro da vinda do Messias. E Jesus, então, cura esse cego de nascença, que ficou provado, e começa a dividir opiniões. E aí chega no capítulo 11, ele faz a ressuscitação de Lázaro. Aí é um fato incomparável e, de certa forma, inesperado pela condição que foi. E aí ficou bem claro o perfil desse homem. Né? Ele não era um milagreiro. Ele estava sendo revelado a pessoas, ou seja, Deus agindo na realidade humana. Se você pensar, transformar água em vinho não é uma coisa simples. Alguém consegue fazer isso aqui? Então, ele trabalha nas moléculas, das partículas. Andar sobre as águas não é algo simples. Ele trabalha, ele mexe na lei da gravidade. Ele trabalha na estrutura física, não sei, das moléculas, do H2, né? H2O, que nós sabemos, né? Das duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Não sei como é que ele fez aquilo, mas era o poder dele. Curar um cego é um negócio impressionante, ressuscitar um morto. Ou seja, Deus vai agindo de várias maneiras, de várias formas, nas realidades humanas. E é isso que o Evangelho vai mostrando, Jesus agindo, intervindo, interagindo na existência humana com sinais extraordinários, revelando o quê? A sua identidade divina. E isso João deixa muito claro. Mas tudo isso aconteceu, amados, não podemos esquecer disso. Jesus nunca fez um milagre pelo milagre, nunca curou para mostrar poder. A obra redentiva de Jesus é que vinha promovendo esses milagres. Jesus realiza milagre para revelar sua identidade divina e o seu plano redentor. Ele veio resgatar pessoas perdidas. E esses sinais e milagres apontam, então, para o quê? Para a bondade de Deus em nosso favor e para a glória soberana de Deus sobre a sua criação. E muita gente, nessas histórias, elas aparecem ali. É o noivo, né, a mãe de Jesus. É, muita gente aparece nessas narrativas, a multidão, os discípulos. A gente vê que Jesus vem mexendo com muitas personagens, mas, amados, Jesus é o personagem central da narrativa. A gente não pode perder de vista isso. Muitos milagres, mas Jesus é o tema central. E a questão é, ou se crê em Jesus como o Messias, o Salvador, ou se rejeita esse Jesus como Messias e Salvador. E este sétimo milagre que nós lemos, que é da ressuscitação de Lázaro, ele é o ápice da apresentação desse Messias. Porque quem é que poderia fazer esse tipo de coisa? E no capítulo 11, então, nós vemos que Jesus está tratando, sim, das outras pessoas. Por exemplo, das dúvidas dos seus amigos e dos seus discípulos. No contexto do capítulo 11, você vai ver que Jesus ele trata das dúvidas de Marta. Tomé é citado no contexto também, o Tomé é aquele que duvida sempre. Você vê que Maria está sendo tratada com consolo. O capítulo 11 traz, inclusive, nominalmente, o nome de Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, que vai liderar uma oposição de morte contra Jesus. No capítulo 11 fica claro que agora eles vão procurar uma maneira de matar Jesus. Então, nós estamos numa divisão. Esse milagre da ressuscitação de Lázaro, de fato, selou o destino messiânico de Jesus para a sua cruz. E o quarto dia fica claro no texto. O texto já abre a narrativa dizendo que Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. E vai ficar ainda mais forte na fala de Marta mais à frente. Marta vai dizer, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Em outras palavras, o que Marta está dizendo é, passou o tempo. Jesus, passou o tempo. Olha a teologia encaixando Jesus. Passou o tempo. Já é tarde. Não mexa na pedra. Não mexa na pedra, porque isso vai tornar a nossa dor ainda maior, porque ele morreu faz 4 dias. E mais, isso vai causar muito constrangimento para nós. Ele cheira mal. O que Marta estava dizendo é, não mexa na pedra, porque isso vai mexer ainda mais, vai causar ainda mais dor e vai trazer constrangimentos para nós. Amados, o Jesus que chega no quarto dia, ele vem para trabalhar a dor e o constrangimento desta família. Amados, já dissemos aqui que havia uma crendice tola naquela época. Nós falamos isso lá sobre a teologia, lá no segundo encontro. Quando Marta vai discutir com Jesus. Tinha uma crendice, era uma crendice tola. Qual que era essa crendice na época? E possivelmente isso estava ali na boca do povo e na própria, talvez, esperança de Marta. Quando nós estamos com dor de alma, a gente, às vezes, crê em coisas tolas. Não podemos julgar isso. E Marta... Então, possivelmente, quando ela chega a Jesus, ela estava em volta também dessa crendice. Que crendice tola era essa? De que quando uma pessoa morria, a alma dele ficava circulando o corpo por 3 dias. Então, em 3 dias, poderia acontecer uma volta, sei lá, né? Essa era uma crendice tola. E parece que o texto é irônico em dizer que Jesus chegou no quarto dia. Ou seja... O quarto dia indica que não havia espaço nenhum para esperança, acabou. Então era muito forte esse quarto dia, essa demora de Jesus. Quem sabe se fosse ontem Jesus, talvez daria, né? Ainda é o terceiro dia, mas agora ele já cheira mal, acabou. Só tem dor e se o senhor mexer na pedra, só vai ter constrangimento e a dor vai ser pior. Não mexa nisso, deixa como está. Amados, o texto diz que, graças a Deus, Jesus nem sempre ouve o que nós falamos para ele. Jesus vem, intervém, manda tirar a pedra, as pessoas tiram pedra, Jesus fala com o morto, e o morto é despertado. E Lázaro vem todo cambaleando, todo enfaixado. E, para surpresa de todos, ele só fala isso: agora tira a faixa dele e vai cuidar dele. Impressionante. O Deus do quarto dia, ele é impressionante. E eu, analisando esse texto, eu fiquei pensando o que isso pode nos ensinar, o que isso me ensina, qual a aplicação que eu tiro para mim e, de repente, serve para você, esse Deus do quarto dia. Primeira coisa que eu pensei é que Deus quer ressurgir coisas da vida dele em nós, reaviver ou reviver sonhos que ele colocou em nós, que de repente morreu, de repente foi apagado. Quando você se converteu, você teve uma experiência com o Senhor, parece que muitas coisas se acenderam à sua volta. Muitos planos, muitos sonhos, talvez Deus te entregou algo que você parece que na caminhada, isso foi caindo no esquecimento. O Deus do quarto dia é o Deus que chama aquilo que já está morto, que é dele. Amados, os sonhos de Deus não envelhecem. Tem uma canção mineira que fala que os nossos sonhos não envelhecem. Eu quero dizer, ser mais audaz, o sonho de Deus não envelhece. E as coisas de Deus, as expectativas de Deus em nós, continuam vivas, amados. E o quarto dia é o dia da ressurreição. Então pode ser que hoje seja o despertamento seu para os sonhos de Deus na sua vida, hoje seja o quarto dia. Quando você fala, poxa vida, por que eu não estou crendo naquilo que Deus falou comigo? Geralmente, quando nós nos convertemos, temos uma experiência forte com o Senhor, algum sonho surge, a gente começa a crer que a nossa família pode ser transformada, que a gente pode vencer pecados passados, que a gente pode conseguir realizar coisas em nome do Senhor Jesus. Mas, às vezes, isso vai ficando acumulado, isso vai sendo colocado de lado. O Deus do quarto dia é o Deus que ressurge os sonhos dele da nossa vida. E eu pergunto, será que você tem sonhos de Deus que estão mortos ou adormecidos sob pedras? O Deus do quarto dia faz ressurgir da vida dele os sonhos dele. Eu pensei mais um pouco sobre o que nós podemos aprender sobre esse quarto dia, esse tirar a pedra. É que Jesus tem poder para cuidar de coisas que para nós são impossíveis. Lembra lá do hiato, do enquanto? Deus tem poder para cuidar de coisas que para nós são impossíveis. São as coisas do quarto dia. Jesus é mestre em lidar com coisas impossíveis. O Deus do quarto dia surpreende, pois vai ficar claro que somente Ele pode fazer isso. Muitas vezes acontece, parece que Deus, na sua demora, entre aspas, deixa chegar o quarto dia para que você, de fato, saiba que se Ele não agir, não vai acontecer. Aí é o momento de você fazer igual Maria, cair aos pés dEle e deixar Ele cuidar. Amados, quais são as nossas causas de quarto dia? Que nós precisamos apresentar e continuar apresentando a Jesus. Aquelas que nos faz chorar, aquelas que nós não temos respostas, aquelas que estão chamando a atenção do nosso coração e parece que o tempo está passando e não vai dar certo. Hoje é o dia de nós apresentarmos nossas lágrimas e deixar Deus tratar delas do jeito dele. O quarto dia é esse. Senhor, a nossa dor está muito grande, se o Senhor mexer, vai piorar. Deixa Deus tratar, como aquela canção que a gente canta, deixa Ele tocar nas suas lágrimas. Deixa Ele cuidar disso. É quando nós parece que nós não acreditamos mais. Reviva isso. Quais são as dores, as coisas que Deus hoje está chamando você para acreditar novamente, aquelas coisas do quarto dia. E eu fiquei pensando mais um pouquinho. Tem coisas que ficaram mal enterradas nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida. Assunto mal resolvido, que muitas vezes a gente enterra por nós mesmos. E se a gente for mexer hoje, vai nos causar desconforto, vai nos causar constrangimentos. Então, é aquele tipo de coisa que é melhor não mexer, deixa como está. Eu fiquei pensando, amados, que todos nós temos coisas que precisam do agir do Deus do quarto dia. Coisas que nós resolvemos sem Jesus. Ele não tinha chegado. Como ele não chegou, eu resolvi sem ele. Coisas que nós resolvemos sem Jesus e apenas dentro das nossas limitações, das nossas condições. Muita gente conhece Jesus já no andar da vida. De repente, na vida adulta. E muitas decisões foram tomadas sem o Jesus orientando, sem o Salvador conduzindo, sem o pastor levando para aquele pasto de fato que faz sentido. Então tem muita gente que tomou decisões relacionadas ao trabalho, ao casamento, ao estudo, várias coisas antes, sem trazer Jesus para a conversa. E então, amados, Jesus, nessa caminhada, entrou no quarto dia. Entrou quando decisões importantes foram tomadas. Então, pode ser que ele lhe peça que algum assunto, alguma decisão que você tomou sem ele, sem consultá-lo, pode ser que ele lhe peça para que uma pedra seja retirada, que as pedras das decisões tomadas sem a presença dele seja retirada, para que ele possa cuidar de decisões que nós tomamos no passado, que colocamos uma pedra e nós não queremos mexer. Pode ser que Jesus esteja falando com você: tire essa pedra, porque eu preciso tratar do meu jeito. Quais são as pedras do quarto dia que Jesus quer mexer na minha vida, na sua vida? Mágoas, amarguras, falta de perdão, ofensas. Nós precisamos deixar Jesus tratar do jeito dele. E não é simples. Eu queria compartilhar para quem está no Facebook uma frase do C.S. Lewis, e para você eu vou ler, não sei se vai ser projetado aí. Eu trouxe parte dessa frase na semana passada, mas eu acho que nos ajuda a entender. Devemos pedir o auxílio de Deus. Mesmo depois de pedir, pode parecer-nos que nenhum auxílio nos foi concedido ou apenas menos do que precisávamos. Não importa. Depois de cada falha, peçamos perdão, levantemo-nos e tentemos novamente. Muitas vezes o auxílio de Deus não vem primeiro com a virtude apropriadamente dita, mas com esse poder de tentar sempre. Esse caminho exercita a nossa alma com hábitos que são ainda mais importantes. Cura-nos das nossas ilusões com respeito a nós mesmos e nos ensina a dependermos de Deus. Por isso que existe o quarto dia. Deus quer tratar com a gente no processo. Então, não é a cura pela cura, não é a virtude pela virtude que você está orando. Mas é o que nós estamos sendo conduzidos enquanto não vem a resolução do quarto dia. Você consegue entender isso? O Deus do quarto dia, amados, ele vai mexer em pedras que nós não queremos que sejam mexidas. Mas se nós deixarmos sob o comando dele, aquelas coisas que suscitam em nós, mágoas, tristezas, dificuldade de nós resolvermos, em Jesus isso vai ser bem cuidado. Então este é o Deus do quarto dia. É aquele que compartilha da vida dele, reavivando os sonhos que ele tem para nós. É aquele que age com soberania e autoridade, em coisas que julgamos ser impossíveis. O Deus do quarto dia é aquele que cuida com interesse e autoridade divina daquelas coisas que decidimos sem Ele, que ficaram mal resolvidas em nossas vidas e nas nossas relações. Se hoje você está com a sensação do atraso de Deus, se você tem lutado com problemas, se você tem orado e parece que Deus não está te ouvindo, se hoje você entende que Deus está te convidando para mexer em coisas com Ele agora, que seja o dia de se reposicionar no descanso do Deus do quarto dia. Deixa Ele cuidar do jeito que Ele sabe. Que Deus te abençoe. Que você leve sua causa, seja qual for, ao Senhor Jesus. Não deixa coisas decididas que foram decididas sem Ele. Deixe Ele tocar para que a vida dele ressurja novamente. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Queria convidar você, nesse momento de oração, já iniciar você orando por você mesmo. Que você curve a sua cabeça. E talvez Deus lhe traga algo à sua memória. Que você fala, eu não quero mexer nisso, isso vai ser complicado. Mas se Deus estiver provocando, se o Espírito Santo do Senhor estiver provocando na sua vida, vai ser a melhor coisa se você fizer isso em Jesus. Se tiver algo, converse com Ele. Você que está em casa também, você pode fazer isso. Orarmos a esse Deus do quarto dia.